Muito bom dia, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação de acompanhamento de safras pelo Brasil e agora nós vamos para a cidade de Sorriso, no Mato Grosso, conversar com o Luimar Gemi, ele que é diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Sorriso, e vai falar para a gente como que anda a plantação de soja na região, as expectativas do produtor para essa safra 2018-2019. Muito bom dia, senhor Luimar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. O prazer é meu em poder estar mandando mensagem e falando aquilo que nós estamos fazendo e como estamos conduzindo a lavoura aqui do norte do Mato Grosso.
Senhor Limar, como que anda a lavoura de soja aí na região? Já foi tudo plantada? Ela vem se desenvolvendo bem? Como que é o panorama aí na cidade?
Com certeza, a conclusão do plantio já aconteceu há um bom tempo atrás. A lavoura vem numa boa fase de desenvolvimento, porém, nos últimos dias estamos tendo bastantes volumes de chuva e pouca luminosidade. É preocupante porque temos muitas lavouras em fase de enchimento de grão, precisamos proteger, precisamos cuidar da nossa lavoura e o clima vem dificultando. O agricultor bastante presente, acompanhando os momentos, as horas que é possível conduzir as aplicações para que não sejam problemas futuros, porque sabemos que no final, quando inicia-se o período reprodutivo da planta, temos muitas doenças que acontecem e é uma preocupação do agricultor nesse momento.
Como que está sendo feito esse preventivo das doenças, né? Principalmente com esse grau de chuvas muito alto? Como que o produtor tem lidado com as chuvas, tendo que fazer essa proteção da lavoura? Como que ele tem lidado com isso?
É preocupante porque o agricultor tem uma programação para que ele consiga manter a sua lavoura nas melhores condições de sanidade para que tenha uma boa produtividade. Quando temos esses períodos chuvosos, dificulta o momento das aplicações. Também precisamos, após uma aplicação, ter um certo tempo sem chuva para que a planta absorva os produtos. Então, o agricultor está bastante atento, principalmente em previsões, e também aqui tem uma característica regional de que os produtores se ajudam. Aquele produtor que, porventura, não esteja tão necessitado de fazer as aplicações, ajuda o vizinho e também é utilizado muita aplicação aérea, que dá um maior rendimento, facilita para que o agricultor mantenha sua lavoura em dia. Os agricultores estão todos preocupados porque normalmente nós trabalhamos com aplicações preventivas para que não aconteça o problema. Este ano tem aplicações atrasadas. Embora não tenhamos ainda nenhum foco de ferrugem registrado no município ou na região próxima aqui a Sorriso, é uma preocupação para que a gente conduza a lavoura até o final desta forma, sem esses focos, sem esses problemas. Então, o agricultor, naquelas horas que é possível, ele está presente e fazendo as aplicações.
E analisando aí a previsão do tempo para os próximos dias, vocês acham que vai ter como o produtor fazer esse trabalho normalmente ou corre risco de ter aí algum problema mais sério devido às chuvas impedir o melhor trato com a lavoura?
O risco sempre ocorre, sempre está presente, é a preocupação. Mas os agricultores vinham fazendo até antecipadamente as aplicações. Então, até agora, não tem grandes problemas. Atrasou um pouco, está dentro da programação, conseguiu. A gente espera que o clima continue assim. Está bastante chuvoso, mas falamos que ainda é melhor agora a chuva, porque normalmente o nosso gargalo, por excesso de chuva, é na colheita. Então, tem nos atrapalhado, mas também está permitindo que sejam feitas as aplicações. Esperamos que o clima continue mais ou menos nesse sentido. Se melhorar um pouco, fica muito bom para nós.
Muitos produtores aí, a gente tem acompanhado, vem reclamando do aumento do custo da produção, né? O dólar alto, as instabilidades por conta das eleições, a tabela de fretes. Como que tem sido aí para a região da cidade de Sorriso, para o produtor daí, essa questão do custo de produção?
Não estamos diferentes de outras regiões também. Nós estamos bastante distantes dos portos, dos grandes centros consumidores, então o tabelamento do frete, foi mais um fator negativo para nós, que onerou no custo. Temos esse aumento do dólar, que dificultou também para aqueles agricultores que não tinham feito a sua compra antecipada, que acreditavam em um melhor preço do soja para se desfazer da sua produtividade, do seu produto colhido na safra passada e adquirir a matéria-prima para a nova safra. Então, aquele agricultor que foi fazendo a compra ao longo do ano e o transporte dessa matéria-prima para a sua propriedade, teve os custos bastante aumentados, ficou mais difícil para ele do que aquele que comprou anteriormente. São fatores que a gente não tem controle, a gente depende de um mercado, tanto da compra de grãos quanto da venda de fertilizantes e defensivos, que a gente não administra esse preço. Então, você joga com o mercado, às vezes você acerta, às vezes você erra. Tivemos esse dólar aí com esse aumento nos últimos meses, que também dificultou ainda mais para aquele que não tinha comprado antecipadamente. Sabemos que tem agricultores que têm um custo bem maior e, no geral, mesmo com compras antecipadas, ficou mais caro que no ano passado.
Outro fator que impacta aí nesse custo de produção é o transporte dos grãos depois de colhidos, né? Como é que está a situação das estradas aí da região? A gente teve problemas desse tipo aí no passado. Como que está a situação para essa safra de agora?
Certo. Hoje nós já temos um grande volume produzido aqui na região e transportado sentido Arco Norte. O transporte pela BR-163 até Miritituba, onde vai para as barcaças e depois vai para os navios. No ano passado tivemos um grande problema na BR-163, causou um grande transtorno. Aquelas empresas que já tinham feito uma compra programada para transporte e às vezes até contratado já esse transporte nas barcaças sentido Arco Norte, elas, para se precaverem do que aconteceu no passado, elas calcularam um frete mais caro. Isso os atrapalha. E isso reflete diretamente no bolso do produtor. Esse preço do frete maior deixa de ser agregado no produto nosso. Então, o agricultor acaba arcando com problemas de transporte, com problemas da BR-163. Reflete diretamente em nosso bolso.
Tá, então com todos esses problemas aí, aumento do custo de produção, dificuldades do frete, a chave para o produtor fechar a conta é a produtividade, né? Como é que está essa expectativa de produtividade? Deve ficar próxima ao que a gente viu no ano passado? Deve aumentar? Como que está isso daí?
O agricultor é sempre um investidor e é uma pessoa que acredita num futuro melhor. Quando ele investe na lavoura, ele investe, às vezes, até mais do que ele tem disponível. Ele acaba adquirindo uma dívida com o objetivo de produzir bem. Então, nós sempre pensamos em produzir, em sermos melhores do que fomos no ano anterior. Essa é a ideia do agricultor. Os agricultores têm buscado máquinas melhores, têm habilitado suas equipes de trabalho, seus colaboradores estão melhores, habilitados. Ano a ano, tem uma evolução nesse sentido. A gente sempre busca produzir mais e até porque quando nós temos aumento do custo ou retração do nosso produto, nós precisamos ser mais eficientes, nós precisamos produzir mais por hectare para fechar a conta no final da safra. Existem fatores que nós não dominamos. Clima, preços, dólar, não depende da mão do agricultor. Nós precisamos acertar tudo aquilo que é feito da porteira para dentro, para que a gente tenha sucesso depois para fora, para que a gente tenha um volume de venda que cubra os custos. É isso que o agricultor busca. Pensamos e buscamos atingir, no mínimo, o volume que produzimos, a produtividade do ano anterior.
Certo. No ano anterior, quantas sacas por hectare foram produzidas?
O município de Sorriso, que planta em torno de 600 mil hectares, superou os 60 sacos por hectare.
Tá certo. Então, se manter essa produtividade, o produtor deve fechar a conta?
Deve fechar a conta. Nós estamos tendo um problema de preço, né, para aquele produtor que não conseguiu aproveitar ou que não teve a oportunidade de um preço melhor para travar a sua venda, fazer uma venda futura. A gente ainda acredita que tem uma melhoria de preço em função da resolução de problema China e Estados Unidos. Sabemos que o preço do soja no mercado mundial é feito em Chicago, Estados Unidos saindo de uma safra, de uma boa safra, bastante produto à venda, a oferta está grande, os preços estão retraídos em função do tabelamento lá de impostos que o país implantou, então uma grande oferta, preços retraídos. E quando vendemos de tipo exportação, é baseado em Chicago. Chicago hoje está bastante baixo, aguardamos uma resolução aí entre os países para que a gente possa ter um Chicago melhor e aproveitar e fazer as vendas daquilo que vamos colher a partir do final do mês de dezembro, janeiro e fevereiro, que é o forte da nossa colheita.
O senhor destacou aí a importância do produtor cuidar bem do que acontece da porteira para dentro da propriedade, né? Mas também ele não deixa de ficar atento ao que acontece fora, né? Principalmente essa questão aí da guerra entre Estados Unidos e China. Como que o produtor acompanha isso? Ele fica sempre ligado nas notícias, sabendo o que está acontecendo para projetar aí as vendas futuras?
Com certeza. Hoje aquilo que era um simples agricultor no passado, hoje é um empresário rural. O agricultor buscou conhecimentos, buscou formas, ele aprendeu a participar do mercado, do diário, acompanhar. Hoje muitos agricultores são associados em cooperativas que facilitam esse mercado, trazem as informações, mas os agricultores estão bastante atentos e aproveitam as oportunidades, porque às vezes são picos pontuais, muito rápidos, e o proprietário precisa estar presente nesse momento para que ele consiga fazer uma venda diferenciada, que às vezes é o sucesso dele. Uma venda se leva ao sucesso ou ao insucesso, o agricultor sabe disso, participa diariamente, tem informação dentro da própria propriedade, hoje celular, internet nos dão essa possibilidade de acompanhar o que está acontecendo, e é isso que os agricultores têm feito. Às vezes nós passamos uma boa parte do ano ou durante o período da cultura acompanhando o mercado para que a gente consiga ter o sucesso dentro da propriedade.
O produtor que quiser vender a sua soja hoje, qual é o nível de preços que ele encontra aí na cidade?
Hoje o mercado está retraído em função de que estamos chegando no final de ano, são dias, um período, aí um mês bastante turbulento na indústria. Muitas indústrias param a compra, então já está acontecendo, hoje já temos poucos compradores no mercado. Para quem ainda tem um soja disponível aí, guardou um soja para fazer uma venda final de ano, essas coisas assim, em torno de R$ 63, R$ 64,00. E está mais ou menos na mesma oferta para o início de janeiro, para os primeiros soja a serem colhidos.
E foram muitos produtores que conseguiram antecipar essas vendas ou ainda tem muita gente que precisa negociar ainda?
A região aqui tem uma tradição em vender antecipado para garantir os custos da lavoura e ela trabalha mais ou menos entre 40% e 60%, é o que a gente ouve e o que acontece ano a ano. Esse ano eu acho que nós estamos mais próximos dos 40%, visto que o ano todo os preços de futuro não eram tão atraentes. Tivemos alguns momentos pontuais com preços melhores e alguns agricultores travaram. Só que normalmente o agricultor trava um volume inicial para garantir assim, uma porcentagem dos seus compromissos e vai travando parcialmente. Esse parcialmente quase não aconteceu mais. Então ficou no início das vendas e por isso que temos um volume abaixo do que tivemos em outros anos de venda futura.
E qual a expectativa aí de início de colheita? Final de dezembro, janeiro, intensificando a colheita, tudo vai acontecer dentro da melhor janela para soja, tanto plantio quanto colheita em Sorriso?
Para safrinha de milho, certo?
Para a soja.
Para a soja está dentro da melhor janela. A lavoura de soja foi implantada dentro das condições ideais, bastante cedo, o clima permitiu isso. E em contrapartida vamos ter uma segunda janela boa de plantio para a segunda safra. Logo no início do ano iniciam as colheitas aqui na região e dia a dia aumenta. E dia a dia teremos mais plantio de milho. Então acreditamos em uma boa colheita no mês de janeiro e uma boa implantação da segunda safra de milho também.
as expectativas, então, para a safrinha de milho que vai ser plantada depois da soja, tão boas também, o produtor otimista quanto à plantação do milho?
Com certeza, o agricultor otimista, e também na nossa região aqui acontece a segunda safra de algodão, visto o que está acontecendo no mercado mundial de algodão, bons preços aí, quem está na cultura do algodão sabe o que está acontecendo, e temos notícias aqui de aumento de área plantada com algodão e retração um pouco da safrinha de milho, porque são duas culturas que são instaladas no mesmo período. Então, quando aumenta o algodão, é porque retraiu um pouco na área de milho.
Tá certo. Então, seu Limar, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por trazer essas importantes informações sobre a soja aí na região do Sorriso, também sobre a safrinha de milho, a próxima safra de algodão, algumas informações também. Muito obrigado pela sua participação. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente te espera aqui mais vezes para continuar trazendo informações aí sobre o Sorriso.
Muito obrigado, eu que agradeço, desejo a todos os agricultores um feliz fim de ano e um início de 2019 melhor ainda, e que tenhamos sucesso na cultura, na agricultura e em nossas lavouras, que é isso que nós sabemos fazer. Um abraço a todos.
Abraço, seu Luimar Gemi, ele que é diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Sorriso e conversou com a gente aqui do Notícias Agrícolas para trazer um pouco do panorama da safra de soja lá na região. Hoje toda a lavoura já está plantada, eles vêm sofrendo um pouco com o alto índice de chuvas, que causa aí pouca luminosidade, pode atrapalhar no desenvolvimento das plantas e também na aplicação dos preventivos agrícolas, mas a expectativa do Sindicato dos Produtores é que as chuvas cessem um pouco nos próximos dias, o produtor consiga fazer todos os tratos necessários na lavoura e tudo se desenvolva da melhor maneira, ali atingindo o patamar de 60 sacas colhidas por hectare, equiparado ali ao ano passado, que daria para o produtor fechar a conta, apesar do aumento no custo de produção ali com os insumos, com a alta do dólar e também a preocupação de transporte com o estado em que as estradas da região se encontram. No ano passado, a região de Sorriso teve muitos problemas para escoar a produção devido às estradas, mas nesse ano as expectativas são boas, o produtor se anima com a produtividade e também já inicia a expectativa para a segunda safra de milho, a safrinha de milho, e também a segunda safra de algodão na região, que vão acontecer ali no começo do ano que vem, depois da colheita de soja, que deve começar em dezembro e se estender ali até janeiro. Bom, agora eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.